o estado vinha numa decrescente do número de óbitos maternos, né, nos últimos 6 anos, 7 anos, em que a razão de mortalidade materna, que é o indicador que a gente usa para avaliar o número de mulheres que morrem em relação ao número de crianças que nascem, né, porque a gente não tem nunca o número completo de todas as gestações. E a gente estava se aproximando de uma meta em torno de 30 mortes maternas para cada 100 mil nascidos vivos. E só que neste ano, com a pandemia do Covid, os números de mortes aumentaram assustadoramente, né? Em todo o ano passado, nos 12 meses do ano passado, nós tivemos 44 mulheres que morreram durante a gestação ou no puerpério. Neste ano, nesses 5 meses, até agora nós já temos 40 mortes relacionadas apenas ao Covid. Então, isso, a projeção é de que a gente se aproxime de 100 mortes neste ano, se as coisas se mantiverem como estão.
Pois é, um indicador bastante, enfim, assustador, né? Porque então a gente vê, doutor, que realmente a pandemia, ela acabou impactando muito justamente esse grupo, né, de gestantes, puérperas. Nesse sentido, quais são os principais impactos para a saúde das mulheres, né, que podem vir a ser agravados por conta da Covid, doutor?
Então, realmente, assim, para essa população específica das mulheres da gestação e as mulheres que tiveram gestação nos últimos 45 dias, que tiveram parto nos últimos 45 dias, o risco delas é muito maior do que a população em geral, né? A gente tem o risco de um brasileiro morrer por Covid hoje é de 2 a 3%, né? Mas o risco de uma gestante, ele é pelo menos 3 vezes maior do que isso, né? E o risco para uma puérpera chega a ser 5 a 6 vezes maior do que esse risco. Então, esse é um período especial de muita atenção, que as gestantes e puérperas precisam se cuidar, se afastar de pacientes com sintomas, né? manter os cuidados de uso de máscara, higienização frequente das mãos, né? Se houver suspeita de algum familiar doente, não deve ser de modo algum a grávida ou a puérpera que vai cuidar dessa pessoa doente, né? Porque nós já tivemos pacientes que morreram justamente assim. Tinha um familiar doente com Covid e a grávida é quem foi assumir os cuidados dessa pessoa e a grávida acabou falecendo, né? Realmente os impactos são de toda a ordem, porque a mortalidade materna é uma das piores tragédias que pode acontecer para uma família, né? A gente tem tido mulheres falecendo e deixando 2, 3 filhos órfãos, né? Então, a gente sabe que isso acaba resultando em desagregação familiar. Quem que vai cuidar dessas crianças depois, né? É um impacto muito grande para toda a sociedade.
E nesse sentido, gostaria de te perguntar também sobre a questão da imunização, né, justamente desse grupo das gestantes e puérperas. Nós até tivemos recentemente a questão da suspensão da imunização desse grupo com a questão da vacina da AstraZeneca, né, e agora também podendo ser retomado com outros imunizantes. Mas eu gostaria de lhe questionar justamente nesse sentido. A vacinação desse grupo também, ela é fundamental agora, nesse momento, ou ainda os governos, enfim, precisam tomar algumas precauções nesse sentido, como tivemos a questão da suspensão?
Nós entendemos, nós, a Secretaria Estadual da Saúde, a técnica da saúde da mulher, entende como a única alternativa para a gente diminuir esse número de mortes maternas com efetividade, a vacinação da gestante. Né? E a gente sabe que existem algumas restrições com relação a isso, mas alguns municípios já têm tomado iniciativa de vacinar gestantes desde que elas tenham uma prescrição, né, um laudo médico. E a própria Sociedade de Ginecologia do Rio Grande do Sul também se posicionou nesse sentido, né, de incentivar que tão logo seja possível que todas as gestantes sejam vacinadas, não só as que têm comorbidades, né, porque a gente entende que é a única maneira de a gente realmente efetivamente proteger essas gestantes com relação a esse risco tão aumentado de adoecimento e morte pelo Covid.
Então, a dica nesse momento, enfim, para quem nos ouve e para aquelas mulheres, né, que estão justamente passando pela gestação ou que recém passaram pelo parto, seria conversar com o seu médico, enfim, que acompanha, para poder obter essa orientação e procurar a vacinação assim que possível, doutor?
Assim que possível, exatamente. E naqueles municípios que já estão disponibilizando vacinas para as gestantes sem comorbidade, desde que elas tenham um laudo médico e que ela veja com o médico dela, né, o risco que é associado e ela em conversa entra em acordo de que ela tem indicação de vacinação, que ela possa então obter esse laudo e se direcionar a um posto de vacina.
Quanto às políticas públicas, né, que nós temos, enfim, aqui a nível estadual, né, principalmente, elas são eficientes para proteger esse grupo ou ainda a gente carece de iniciativas, principalmente do poder público, para ampliar o cuidado com a saúde das gestantes e das puérperas?
O próprio Ministério da Saúde, durante o último ano, percebendo, a partir da constatação de que as gestantes tinham um risco aumentado de morte pelo Covid, de adoecimento e morte, lançou uma série de estratégias, né, que é desde capacitação do atendimento, capacitação da rede de atenção. Nós, a Secretaria Estadual da Saúde, lançamos uma nota de alerta para toda a atenção básica, então para todos os postos de atenção à saúde do Estado, para tentar capacitar a nossa rede, né, e melhorar a atenção e monitoramento dessas gestantes. A gestante, ela precisa de um monitoramento diferenciado em relação às outras pessoas que pegam o Covid. A saturação que a gente espera para uma gestante tem que ser uma saturação mais alta, né, do que a saturação que a gente espera para um outro adulto normal que adoeça pelo Covid. Então, todas essas particularidades, a gente chamou atenção, a gente comunicou os médicos através da Sociedade de Ginecologia, através do CREMER, né, para trazer essas orientações, para qualificar. Então, o nosso objetivo é, primeiro, é tentar educar as gestantes para que elas se protejam, né, para que elas não adoeçam. Então, com todas as medidas de cuidado, de isolamento, higiene das mãos, uso das máscaras, evitar aglomerações, não é para fazer festinha agora, para esperar o bebê, para fazer enxoval, não é para fazer chá de fralda, né? Não é para se aglomerar com as pessoas, não é para receber visita depois que o bebê nasce em casa. Esse não é o momento para isso. Então, esse é o primeiro passo. Se ela mesmo assim adoecer, a gente espera que ela tenha, que ela receba um atendimento adequado, né, que ela seja monitorada adequadamente, ela precisa de monitoramento da saturação e se constatando que ela precisa de oxigênio ou de uma internação, que isso seja feito no tempo mais rápido possível. Então, esses são os cuidados que a gente pode fazer para tentar diminuir a mortalidade aqui no estado.